presidenta Dilma se reúne com governadores de Minas Gerais e Espírito Santo para discutir situação das cidades atingidas pela lama após o rompimento de barragens.
Brasil registra quase 400 casos de microcefalia em 7 estados. Ministério da Saúde investiga causas de doença que atinge bebês durante a gestação.
Brasil aumenta a geração de energia eólica e sobe no ranking de maiores produtores do mundo.
O negro está em todo lugar. Na Semana da Consciência Negra, governo lança campanha de combate ao racismo e à discriminação.
Terça-feira, 17 de novembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Sanches e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma está reunida neste momento com os governadores de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e do Espírito Santo, Paulo Artung.
Os dois estados foram afetados com a lama de resíduos de mineração após o rompimento de uma barragem na cidade de Mariana há 2 semanas.
Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen tem as últimas informações. Boa noite, Luana. A reunião continua?
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Continua assim. Boa noite a todos que ouvem a Voz do Brasil. O governo discute nessa reunião ações para a reconstrução e recuperação tanto da bacia quanto dos afluentes do Rio Doce. Também está sendo feito o acompanhamento da situação dos municípios afetados pelo rompimento da barragem em Mariana, além da discussão de medidas para socorro e assistência às vítimas. Nesta segunda-feira, ao comentar a tragédia em Mariana, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo tomou todas as medidas que lhe coube desde o primeiro instante até o presente momento para minimizar os impactos da tragédia. E hoje de manhã, em São Paulo, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, comentou as medidas já tomadas pelo governo.
Nós desencadeamos as ações que eram possíveis, principalmente ações de solidariedade humana, de acolhimento humano, que era o mais importante naquele momento. Depois, a ministra Isabela fez o diagnóstico do ponto de vista ambiental e o governo começou a ter iniciativas. Eu penso que o governo fez aquilo que poderia ser feito e o governo vai continuar fazendo, porque é impactante não só os danos à vida humana, mas é impactante também os danos ambientais.
A Samarco, empresa responsável pela barragem que rompeu, já foi multada em R$ 250 milhões pelo IBAMA e também assinou acordo com o Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público Federal no valor de R$ 1 bilhão. Esse dinheiro vai ser usado para recuperação dos danos e pagamento de indenizações. Lembrando, Ellen e Luciano, que a Samarco tem como sócias a Vale, a Vale e a empresa anglo-australiana BHP Billiton. Ao vivo, Luana Karen.
Começou hoje o pagamento do Bolsa Família em todo o país. Mais de R$ 2 bilhões estão sendo repassados a 13.800.000 famílias.
O pagamento em novembro vai até o dia 30, de acordo com o número de identificação social NIS, que é impresso no cartão.
Na cidade de Mariana, atingida pela onda de lama, o pagamento foi antecipado.
O mesmo aconteceu em 6 cidades do Paraná e em 64 do Rio Grande do Sul por causa das chuvas.
Nessas localidades, todas as famílias já podem sacar o benefício, independente do número do cartão.
Agora, em Mariana, a medida também vale para o mês de dezembro, quando todos os beneficiários também vão poder efetuar saque a partir do dia 10.
O Ministério da Saúde já identificou 309 crianças que nasceram com suspeita de microcefalia em 7 estados do Nordeste em 2015.
A média é de 150 casos por ano. O primeiro boletim epidemiológico sobre microcefalia foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, que vem acompanhando os casos. Quem tem mais informações ao vivo pra gente é a repórter Luciana Vasconcelos. Boa noite, Luciana. Só confirma pra gente o número de crianças que já nasceram com a suspeita dessa doença.
Só esse ano, Ellen, foram 399 crianças que nasceram com suspeita dessa doença. E o levantamento do Ministério divulgado hoje mostra que duas grávidas da Paraíba já foram identificadas com o Zika vírus e as crianças têm microcefalia. Com isso, o Ministério aponta uma relação ainda provável entre o vírus e a doença, como explica o diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, Cláudio Majerovic.
É altamente provável a correlação entre as duas coisas, ou seja, que não seja apenas uma coincidência de que o vírus Zika está presente e uma microcefalia também, mas que uma coisa é determinada pela outra.
O Zika vírus é transmitido pelo mesmo mosquito da dengue e já foi registrada a circulação em 14 estados.
Luciana, você pode explicar o que é microcefalia?
Luciano, a microcefalia não é uma doença nova. Pode ser causada, por exemplo, pelo uso de substâncias químicas, bactérias, vírus, radiação. A doença é uma malformação adquirida antes do nascimento em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Para se ter uma ideia, o tamanho da cabeça de um recém-nascido é maior que 33 centímetros. Já os bebês que nascem com microcefalia, o tamanho é menor. O diagnóstico é feito durante o primeiro exame de rotina do bebê.
Agora, e quem quer engravidar? As mulheres que querem engravidar, Luciana, qual que é a recomendação do Ministério da Saúde nesse momento?
O diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, Cláudio Majerovic, falou sobre isso hoje. Ele recomenda que as mulheres conversem com a equipe de saúde de sua confiança.
As mulheres que pretendem engravidar, que discutam isso com seus familiares e principalmente discutam isso com os profissionais de saúde da sua região, até mesmo para saber, ó, no meu município houve circulação de vírus Zika ou não, qual é o risco que eu tenho de ter tido Zika durante o período passado e, portanto, eu estou imune à Zika agora e qual é a chance que eu tenho de ter Zika no futuro.
E algumas precauções também devem ser tomadas, como fazer o pré-natal, não consumir bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de drogas, não usar medicamentos sem a orientação médica, evitar contato com pessoas com febre ou infecções e se proteger de mosquitos usando repelentes indicados para gestantes. Ellen, Luciano.
Obrigada, Luciana, pelas informações aqui na Voz do Brasil.
7:08 no horário brasileiro de verão.
A manutenção de vetos da presidenta Dilma Rousseff a projetos que aumentam os gastos públicos pode ser analisada ainda hoje pelo Congresso Nacional.
E hoje a Comissão Mista de Orçamento aprovou o projeto que autoriza o governo a fechar o ano de 2015 com um déficit primário de cerca de 120 bilhões de reais.
A repórter Thaisa Dias está lá no Congresso, tem mais informações ao vivo. Boa noite, Thaisa.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. A sessão do Congresso Nacional vai começar daqui a pouco e 13 vetos da presidenta Dilma Rousseff a projetos aprovados pelo Legislativo estão na pauta e podem ser analisados hoje. Entre eles está o que derruba o reajuste de até 78% para servidores do Judiciário. A justificativa para vetar essa proposta é de que, segundo o Ministério do Planejamento, isso vai gerar um aumento nos gastos do governo de mais de 36 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Outro veto que deve ser votado hoje barra o reajuste para aposentados e pensionistas. A medida usa o mesmo índice de aumento aplicado para o salário mínimo. E isso, de acordo com o governo federal, pode gerar um gasto extra aos cofres públicos de 11 bilhões de reais até 2019. E antes de começar a sessão do Congresso Nacional, está sendo realizada uma sessão da Câmara dos Deputados. Nessa sessão estão em análise projetos de interesse do governo federal que fazem parte do ajuste fiscal proposto. E os deputados já aprovaram a medida provisória que permite ao contribuinte regularizar débitos com a Receita Federal e a Fazenda Nacional vencidos até junho deste ano, se estiverem em discussão administrativa ou judicial. Mais cedo, a Comissão Mista de Orçamento aprovou o projeto que autoriza o governo a fechar o ano de 2015 com déficit primário de até 119 bilhões e 900 milhões de reais. A meta inicial prevista era de superávit e a mudança foi pedida pelo governo por causa do cenário fiscal, que teve queda de receitas. Esse projeto que altera a meta fiscal ainda precisa passar pelo plenário do Congresso Nacional. Ao vivo, Thaisa Dias.
E como ouvimos aí, o governo está trabalhando para aprovar medidas que possam aumentar as receitas e diminuir despesas para o orçamento.
O objetivo é criar as condições econômicas para retomar o crescimento a partir do ano que vem.
É o que afirmou o ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, durante um seminário com empresários hoje em São Paulo.
Nós estamos criando as condições para a retomada do crescimento em 2016. Eu não sou tão pessimista assim, não. Eu penso que, por mais que nós tenhamos dificuldades, a última semana foi uma semana de vitórias no Congresso Nacional, onde medidas importantes que garantam o equilíbrio fiscal foram aprovadas. Essa semana nós temos uma perspectiva também positiva de avanço na área fiscal. Nós estamos caminhando para que os fundamentos econômicos se solidifiquem cada vez mais e a gente possa, em 2016, já tomar as iniciativas necessárias de retomada do crescimento econômico.
A partir de março do ano que vem, motoristas profissionais passam a ser obrigados a fazer exames toxicológicos.
A análise clínica pode ser feita através do fio de cabelo para detectar diversos tipos de drogas, como a cocaína, maconha e anfetamina, mais conhecida como Ribis.
O exame é capaz de identificar substâncias usadas em um período de tempo de 3 meses.
A regra passa a valer a partir de 2 de março do ano que vem. Os motoristas profissionais de transporte de cargas ou passageiros terão que fazer os exames antes de serem admitidos no trabalho e quando forem desligados do emprego. Os testes deverão detectar o uso de substâncias até 3 meses antes e os resultados entregues ao empregador. É o que explica Rinaldo Marinho, diretor de Segurança e Saúde no Trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
É um teste que visa a detecção do consumo de substâncias psicoativas. Então, desde anfetaminas, passando pela maconha, cocaína e opiáceos.
A validade do exame é de 60 dias e o trabalhador poderá solicitar a contraprova. Para o diretor do Ministério do Trabalho e Previdência Social, Rinaldo Marinho, o objetivo de medidas como essas é garantir mais segurança nas estradas do país.
Tem alguns estudos que apontam que até 50% dos motoristas profissionais do transporte de passageiros e cargas podem fazer uso dessas substâncias com o objetivo de permanecer mais tempo acordado, né? Então, a importância da medida é que com ela se cria um grande desestímulo ao consumo dessas substâncias, né?
A obrigatoriedade do teste havia sido determinada na chamada Lei dos Caminhoneiros, sancionada este ano pela presidenta Dilma Rousseff. A lei passou a prever também que os motoristas sejam submetidos ao exame toxicológico em outra situação, quando forem obter ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação nas categorias C, D e E. Nesse caso, a previsão é que a exigência passe a valer a partir do dia 1º de janeiro. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil.
O Brasil é o 10º país do mundo na geração de energia eólica produzida pela força dos ventos.
O ranking foi divulgado hoje pelo Ministério de Minas e Energia.
Investimentos em geração de fontes renováveis vem sendo prioridade para o governo.
Na ONU, em setembro deste ano, a presidenta Dilma anunciou uma meta de chegar até 2030 a 45% a geração de energia em todo o país por fontes que não poluem.
O ranking demonstra que o Brasil superou países como Portugal e Suécia com a geração de mais de 12 terawatts por hora de energia eólica, que é a energia gerada por meio dos ventos. Isso é o suficiente para levar energia a mais de 4 milhões de pessoas a cada hora. O país pulou da 15ª posição do ranking em 2013 para a 10ª em 2014. A expectativa do Ministério de Minas e Energia é que o Brasil melhore ainda mais a posição, chegando a 7º lugar na próxima publicação. Os dados são do ranking mundial de energia e socioeconomia. A produção brasileira de biocombustível também melhorou a posição no ranking. Agora ocupa o 3º lugar, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e Alemanha. Ainda segundo o Ministério de Minas e Energia, o forte aumento na produção de 2015 poderá levar o Brasil à 2ª posição no ranking, superando a Alemanha. Leandro Alarcon, para a Voz do Brasil.
E já que estamos falando em energia de fonte renovável, quem não polui o meio ambiente, tem muita gente que está gerando energia em casa mesmo.
São pessoas que investem em placas solares ou até na própria energia dos ventos.
Em muitos locais, essa geração está sendo maior que a consumida em casa. E o que fazer com a sobra?
É o que vamos saber agora na reportagem de Roberto Camargo.
José Luiz da Rocha, morador de Belo Horizonte, Minas Gerais, já usava um sistema de aquecimento solar para a água consumida em casa. Este ano, ele resolveu usar a mesma energia do sol para produzir eletricidade. Em 3 meses, já dá para comemorar o resultado. Sua conta de luz baixou de R$ 400 para R$ 80 por mês. Nesse ritmo, José Luiz espera pagar logo o investimento feito e então ficar no lucro.
6 a 8 anos, você teria um retorno, você pagaria esse custo de investimento. E tem que considerar que o equipamento ele tem uma vida útil, expectativa de 30 anos. Então, se em 8 anos reverter o custo, daí vai ser só lucro.
Pelo sistema, a energia produzida em uma residência e que não for consumida na própria unidade é injetada no sistema da distribuidora e gera créditos que vão ser abatidos no consumo futuro. Esses créditos podem ser utilizados em um prazo de 36 meses e as informações aparecem na fatura do consumidor para que ele saiba qual o saldo de energia que ainda tem. Mas os benefícios não são apenas para o consumidor, como explica o diretor-geral da ANEEL, Romeu Rufino.
Na medida em que ele produz no local que está consumindo, ele vai aliviar, vamos dizer assim, essa rede. Portanto, ao aliviar essa carga na transmissão de energia elétrica, também diminui a possibilidade de acidente, a possibilidade de falta de energia elétrica, porque quem está consumindo está produzindo aonde consome.
Além da economia na conta de luz, José Luiz está satisfeito por contribuir com o país na questão da energia.
Eu acho que sim, é uma forma de eu estar contribuindo também para o país, eu estar produzindo a minha energia, a energia do meu próprio consumo. Se todo mundo fizer isso, ou pelo menos grande parte das pessoas fizer isso, de certa forma vai diminuir o custo energético do país.
O consumidor interessado em se tornar gerador deve primeiro procurar a companhia fornecedora de energia. Reportagem Roberto Camargo.
Sete e 17 no horário brasileiro de verão.
No Brasil, a maioria da população é negra, segundo o IBGE.
E o empreendedorismo tem sido a grande aposta de mulheres negras para conquistar espaço no mercado de trabalho.
O avanço da luta pelos direitos dessas mulheres está sendo discutido nesta que é a Semana Nacional da Consciência Negra.
A pedagoga Nirce Pereira dos Santos deixou a profissão para se tornar microempreendedora. Há 2 anos, ela montou um ateliê de moda afro em Goiânia, Goiás. O processo de criação de estilos e modelos é feito pela família. Hoje, Nirce, que é negra, divulga sua marca em feiras por todo o país. Mas ela conta que iniciar o negócio não foi fácil.
A gente tem muitas barreiras, mas é com muito esforço, muita luta que a gente consegue. Por causa dessa dificuldade foi que a gente encontrou uma outra forma de estar se destacando mais no mercado, que no caso foi trabalhar com a moda afro, que aí a gente trabalha com o público já voltado para a nossa identidade.
Histórias como a de Dona Nirce, que mostra o empreendedorismo da mulher negra, está entre os temas debatidos na Semana Nacional da Consciência Negra deste ano. O objetivo é despertar o potencial que elas têm para montar o seu próprio negócio. Neta do compositor Cartola, Nilcemar Nogueira é diretora do Museu do Samba, no Rio de Janeiro. A instituição trabalha na capacitação de moradores da comunidade da Mangueira na criação de alegorias para o carnaval. Para ela, é preciso uma mudança na sociedade para aceitar a mulher negra como empreendedora.
A sociedade absolutamente não está preparada. Se surpreende, inclusive, quando você consegue ocupar espaços, eu diria assim, não historicamente reservados, né? O que historicamente está reservado? Ser a babá, empregada doméstica, cozinheira.
O empoderamento das mulheres negras é apenas um dos temas da Semana Nacional da Consciência Negra. O Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos lançou a campanha Novembro pela Igualdade Racial. De acordo com a ministra Nilma Lino Gomes, a campanha envolve toda a sociedade e o governo para superar o racismo e aprimorar a democracia.
Esse ano de 2015, nós temos o lançamento, pela primeira vez, de uma campanha de todo o governo federal. É também uma semana importante, porque teremos uma série de atividades ligadas à temática da consciência negra, do avanço da luta dos direitos das mulheres negras, e principalmente nós vamos apoiar a Marcha das Mulheres Negras no dia 18 de novembro.
A campanha é composta por peças publicitárias para TV e internet e indica caminhos para que toda a população possa se engajar
na
causa.
Uma sociedade melhor é a que oferece lugar para todos.
Para mim, o lugar do negro é no esporte. Para mim, o lugar do negro
Reportagem Ney Pereira.
Para mim, o lugar do negro é no judiciário.
E para você, qual o lugar do negro?
E quem acha que obra é espaço só para homens, está enganado.
Tem cada vez mais mulheres colocando a mão na massa e ocupando os lugares que eram exclusivamente deles na construção civil.
Um projeto no Rio de Janeiro capacita mulheres de várias idades para trabalharem como carpinteiras, pintoras, pedreiras e eletricistas em canteiros de obras.
E que diferença uma mulher pode fazer numa obra ou numa empresa do ramo de construção civil? É o que vamos saber agora.
Renata da Silva tem 50 anos e nunca precisou de ninguém para fazer reparos ou construir dentro de casa.
Eu arrumei um terreninho, tinha que fazer alguma coisa, não tinha ninguém para fazer. Eu mesmo resolvi fazer um barraquinho. Prego era comigo mesmo, serralho era comigo mesmo, subia ali para emendar um fio era comigo mesmo.
A chance de desenvolver a habilidade como construtora veio em 2010, quando Renata soube do projeto Mão na Massa. A iniciativa, que capacita mulheres para trabalharem na construção civil, é patrocinada pela Petrobras. Renata cursou carpintaria e, antes mesmo de se formar, já tinha conseguido emprego em uma empresa do setor de formas de cimento. Hoje, Renata é uma das três mulheres que trabalham na carpintaria, fazendo o mesmo trabalho que os funcionários homens. O diretor técnico da empresa, Marcelo de Almeida, conta que ela e as outras mulheres garantem a qualidade do produto.
Elas possuem uma qualidade muito superior à dos homens. Onde se exige um acabamento melhor, uma qualidade melhor, utiliza-se a mão de obra feminina em vez da mão de obra masculina, né?
Desde 2007, o Mão na Massa já qualificou cerca de 1000 mulheres com idades entre 15 e 45 anos. A Petrobras apoia a iniciativa desde o começo e, segundo a Dona Irã Costa, gerente de programas sociais da Petrobras, nessa 14ª edição do projeto, a estatal planeja investir cerca de R$1,5 milhão.
Essa oportunidade surgiu no sentido de pegar essas mulheres que tinham essa vocação já e treiná-las, que inclusive ajudou a inserir mulheres que normalmente não atuavam na construção civil a estar nesse mercado de trabalho.
Na última etapa de formação, as alunas ajudam na reforma de espaços públicos, como escolas e praças. É o que explica a responsável técnica do projeto, Elisena Amaral de Assunção.
É como se elas estivessem doando o que elas aprenderam conosco.
O Mão na Massa oferece curso de pedreira, carpinteira de forma, pintora, encanadora e eletricista em canteiro de obras. Os cursos são de graça. As interessadas em fazer parte do Mão na Massa podem se cadastrar pela internet. O endereço é www.projetomãonamassa.org.br. Reportagem Carolina Rocha.
Brasil 2016. Terminou agora há pouco um simulado para testar a entrada e saída de armas e munições no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no ano que vem.
A ideia é prevenir atrasos e imprevistos que podem ocorrer durante os Jogos por causa da chegada deste material com os atletas.
A expectativa é que pelo Galeão passem boa parte das armas utilizadas nas modalidades de tiro esportivo olímpico, como carabinas, pistolas e tiro ao prato. Elas são usadas por mais de 400 atletas olímpicos e paralímpicos.
Equipes da Secretaria de Aviação Civil e do Exército colocaram em prática regras que devem ser seguidas pelos operadores aeroportuários com a chegada de equipamentos que exigem inspeções e verificações de alta segurança.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma se reúne com governadores de Minas Gerais e Espírito Santo para discutir situação das cidades atingidas pela lama após o rompimento de barragens.
Brasil registra quase 400 casos de microcefalia em 7 estados. Ministério da Saúde investiga causas da doença que atinge bebês durante a gestação.
Brasil aumenta a geração de energia eólica e sobe no ranking de maiores produtores do mundo.
O negro está em todo lugar. Na Semana da Consciência Negra, governo lança a campanha de combate ao racismo e à discriminação.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.